Reportagem especial.
Se você quer saber como eu me sinto, vá ao laboratório.
O sucesso dos medicamentos antirretrovirais usados no tratamento da AIDS pode ter um efeito colateral perigoso, o aumento do comportamento de risco. Lucinha Araújo trabalha com soro positivos há 20 anos, desde que perdeu seu único filho para a doença. À frente da Sociedade Viva Cazuza, ela percebe que a nova cara da AIDS tem levado as pessoas a pararem de se prevenir.
Esses remédios novos, por exemplo, para você ter uma ideia, quando o Cazuza estava doente só existia VT, mais nada. Hoje em dia já tem 20 diferentes tipos de antirretrovirais. Então o que aconteceu? Mudou a cara das pessoas com AIDS. Você vem aqui, você vê minhas crianças, eu duvido que você aponte. Todas têm uma aparência saudável, toda ação tem uma reação, né? O que estava acontecendo? As pessoas voltaram a transar sem camisinha. Eu fico impressionada com isso, porque, mas ele era tão bonito, uma cara tão saudável, então eu não pedi para usar camisinha. E aí que mora o perigo, né?
A eficácia dos remédios aumentou muito nos últimos anos, mas o infectologista Esper Calas lembra que o tratamento não é simples e é para o resto da vida.
Embora a gente tenha tido grandes avanços no tratamento da infecção pelo vírus, HIV, ainda essas pessoas têm que tomar o remédio para o resto da vida. Esses remédios, em alguns casos, podem levar a efeitos colaterais. Muitas dessas pessoas que têm que se habituar no seu dia a dia, ficar tomando essas medicações nos horários corretos. E mais do que isso, isso tem um custo para o sistema de saúde, além da possibilidade de uma pessoa passar para outra. E a gente ir perpetuando ou aumentando essa epidemia.
Nós, as cobaias de Deus, nós somos cobaias de Deus, nós somos as cobaias de Deus.
Silma Araújo, de 35 anos, confirma as dificuldades do tratamento. Infectada pelo ex-marido, ela toma o coquetel desde 1996.
Tomei todos os esquemas, fora a injeção, né, que essa aí eu não tenho coragem de encarar ela não. Mas de esquema de comprimido, esse que eu tomo é o último. Hoje eu tô com um coquetel que ele agride, mas não agride tanto. Os outros me detonavam, esse me dá ânsia, me dá enjoo, eu perco o apetite, eu perco a vontade de tudo. Quero mais ficar na cama, né, mas é menos agressivo do que o outro.
O outro ainda era pior?
Era pior, o outro eu não me alimentava, não comia, eu vomitava tudo que eu comia. Nossa, o DDI, então, passei mal com o DDI. Tem um outro que te dá alucinação, né? Menina do céu, eu não dormia, eu passava a noite inteira vendo bicho. Deus me livre. É uns remédios que eu não quero tomar mais, se Deus quiser, nunca mais.
Os efeitos colaterais do tratamento aumentam as preocupações de Silma não só com sua saúde. É que ela recebeu a notícia de que era HIV positivo logo depois do parto de sua terceira filha. Silma diz ter perdoado seu ex-marido, mas lamenta diariamente que a menina, hoje com 14 anos, também tenha sido contaminada.
Aí dá muita raiva, não por mim, mas pela minha filha, né? Porque se ele tivesse me avisado, eu teria evitado, né? Eu teria feito o tratamento também, se bem que na época não existia o tratamento para a mãe, né, que estava gestante.
Tua filha tem que idade?
14.
E ela toma o remédio também ou não precisa?
Quando ela começou a adoecer, há uns 6, 7 meses atrás, eles passaram coquetel para ela. Até então ela não tomava. Eu evitei, porque eu acho assim, o organismo da gente vai ficando debilitado com a quantidade de remédio, né? Porque você toma muito remédio e vai mudando o esquema, porque se aquele não faz efeito, aí você tem que estar mudando sempre o esquema, né? Então aí eu evitei o máximo que ela tomasse o coquetel. Aí quando ela precisou mesmo, foi que a médica passou e agora ela toma. Ela toma mais comprimido do que eu.
Como disse nossa personagem, na época da sua última gravidez, os tratamentos eram limitados. Mas hoje, provavelmente, a filha de Silma não teria o vírus. Segundo o infectologista da Universidade de São Paulo, Esper Calas, cada vez mais os novos remédios têm permitido que os soropositivos não precisem deixar de lado sonhos como o de casar e ter filhos.
Toda mãe que é infectada pelo HIV tem o potencial de transmitir o vírus para o neném durante a gestação ou no momento do parto. Mas a gente sabe, na esmagadora maioria das vezes, é no momento do parto. Quando você analisa um grupo de mulheres grávidas que têm o HIV, se a gente não faz nada, cerca de um terço pode transmitir o vírus. Agora, felizmente, a gente aprendeu que se a gente consegue fazer a mulher chegar no momento do parto com uma carga viral indetectável, essa chance de transmissão cai de 1/3 para menos que 1%. Essa chance, ela chega a ser tão pequena se o pré-natal é feito de forma adequada. Se ela chega no momento da gravidez com carga viral indetectável e o neném ao nascer toma remédios contra o HIV, que hoje em dia as mulheres que vivem com HIV e que planejam engravidar podem fazer isso com a devida orientação do médico.
Vale lembrar que as mães soropositivas não devem amamentar, pois o HIV pode ser transmitido pelo leite. Alguns estados, como São Paulo, fornecem leite em pó para bebês de soropositivas. Tramita na Câmara projeto que torna essa distribuição obrigatória em todo o país durante os 2 primeiros anos de vida da criança. A proposta já foi aprovada pelo Senado. De Brasília, Mônica Montenegro.
Reportagem especial.